Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre a enfermeira Isabelle Ribeiro, que está representando nesta oportunidade a Associação dos Familiares e Apoiadores dos Pais e Apoiadores, né?
Amigos, né?
Amigos dos autistas. É. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes.
Bom, Isabelle, o assunto que gerou uma grande polêmica foi, depois da aprovação do projeto que regulamenta a soltura de fogos de artifício com estampido aqui em São Cepé, não chega a ser uma proibição, segundo o proponente, o autor do projeto, né, o vereador Renato Rosso, mas regulamenta, né? Isso tem gerado uma série de discussões, inclusive as pessoas muitas vezes emitem opiniões até superficiais sobre o assunto, no sentido de fazer uma comparação de foguetes com outros sons que nada tem a ver com foguetes, né? Como gargalhadas, barulho de carro, que, diga-se de passagem, não dá para comparar com estampido num foguete. Então, essas opiniões superficiais também acabam, né, gerando um tumulto, um desgaste, muitas vezes, desnecessário. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha o direito de ser contra, né? Mas que, quando forem argumentar, que argumentem com alguma coisa
plausível,
né? Tu ocupaste a tribuna da Câmara na última terça-feira, na sessão ordinária, para explicar o impacto dos fogos, especialmente nos autistas, que a gente sabe que o impacto é em todos, e alguns grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, animais, grávidas, pessoas com deficiência mental. E aí a gente teve, inclusive, eu vi fotos de uma senhora que até o Renato me mostrou e comentou que quando tem fogos, ela fica tão nervosa e sangra o ouvido dela. Ela fica assim, e ele mostrou a foto, inclusive, para mim, um vídeo. Eu fiquei assim horrorizada, porque ela entra em pânico, é uma pessoa que já tem um transtorno, então imagina o impacto disso, né, nessas pessoas. E isso faz a gente pensar melhor muitas vezes, porque às vezes a gente pensa, ai, que mal tem. E a gente começa a perceber que o impacto é sim muito grande. E qual foi o argumento, o que tu levou na plenária naquele dia da aprovação, onde tu colocavas especialmente a questão dos autistas?
Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeira graduada pela Universidade Federal do Pampa e Campus Uruguaiana. Durante toda a minha graduação, eu tive o privilégio de trabalhar com educação inclusiva e acessibilidade. Eu trabalhei com surdas, surdo, indígena, fui componente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, trabalhei com pessoas com deficiência, crianças, que são crianças com necessidades especiais. E desde que eu me mudei para São Cepé novamente, eu comecei a buscar esses caminhos, porque eu acho que essa parcela, essa minoria, que na verdade minoria se torna em função de não ter voz, porém é uma grande parcela da nossa comunidade, da nossa sociedade, que são os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. E daí foi quando eu me encontrei com o pessoal da Associação dos Autistas. Eu ainda estava à frente da Secretaria de Saúde, eles me procuraram e nós reativamos o grupo. Uma questão que me preocupa muito, Zizi, assim, é porque ainda existe muito mito em torno do autismo.
Sim.
É uma coisa muito nova, é desconhecida. Se tem algumas pesquisas em países mais desenvolvidos. Porém, no Brasil, cada vez mais são crescentes as pesquisas em função da gama de sintomas e sinais que hoje conseguem ser identificados nessas crianças. Porque o transtorno do espectro autista, o TEA, né, ele principalmente assim, ó, ele acomete mais meninos. Uma média de 30% mais meninos, é mais fácil de ser diagnosticado entre um ano e meio, um ano e oito meses, até 3 anos. Uhum. Por quê? Porque hoje as nossas crianças entram na escola, entram na creche mais cedo. E o principal aspecto que as tias, que as profs das creches percebem é o atraso na linguagem.
Uhum.
Tá? Mas assim, ó, é um diagnóstico de extrema complexidade, é multidisciplinar.
Não dá simplesmente para dizer não, que um atraso na linguagem pode ser um autismo, né?
A criança
é um
que
dos pontos principais.
Exato. A criança que não interage, dificuldade motora, um universo paralelo. Muitas vezes nós temos crianças que, se tu olhar superficialmente, enquadra-se num espectro do autismo, mas tu vais avaliar neurologicamente, daí tem uma questão psicológica, tem algum outro problema. Então é avaliado por fono, psicólogo, muitas vezes psiquiatra, o neurologista. Então é multidisciplinar.
Por isso que o diagnóstico às vezes é mais tardio. Exato. Porque não se pode afirmar de pronto assim, primeiro momento.
Não. Mas assim, ó, o que que acontece? Principalmente, os aspectos principais é o aspecto social, que a criança que possui o autismo, ela tem dificuldade de interagir socialmente com outras pessoas. É uma criança que não olha nos olhos. Ela não possui contato visual. E toda mãe que já amamentou sabe que no momento da amamentação, ou até mesmo seu bebê, ele fita a mãe com os olhos. É um momento muito terno e a criança autista não interage. Ela não tem contato visual com a pessoa que está lhe falando numa idade maior. E quando criança, se for observar, é um bebê que não tem esse contato com a mãe. São crianças que, quando menores, elas preferem estar ao chão do que no colo da mãe. Então, assim, são pequenas coisas. As brincadeiras são concretas. Por exemplo, a criança não tem aquela questão da ludicidade. Eu sou a princesa, eu sou o príncipe, eu sou o herói, eu sou o guerreiro, a guerreira, enfim. É uma criança, assim, as brincadeiras são concretas. Assim como a linguagem. A criança autista, ela não percebe o cinismo, o sarcasmo. Quando tá na escola que diz, ai, tu é burro, quem? Não, tua avó. A criança não entende. É tudo muito estanque. Então, assim, tem essa questão da interação social, o contato visual, a comunicação que afeta a fala, a linguagem, existe uma linguagem própria. Aí, muitas vezes, os pais, na dificuldade de aceitação, quando a gente chama atenção, diz, não, mas ele canta, ele repete, mas a criança repete aquilo que ela ouviu durante o dia. Muitas vezes a criança está ouvindo a Galinha Pintadinha, canta todas as musiquinhas, ou então usa aleatoriamente num diálogo palavras em que não fariam sentido nenhum. Pipipi, popopó, umas linguagens próprias. Daí aquela criança que às vezes diz, ai, habitato demorou para falar. Mas aí, se tu vai aprofundar o estudo, tu vai perceber que isso é um sinal. As atividades, como eu falei, as atividades são mais concretas. A criança autista, algumas emitem sons, gritinhos. O pensamento, assim, ó, grosseiramente, para que o ouvinte compreenda, é como se todas as informações estivessem ao mesmo tempo na mente da criança autista. Mais ou menos assim. Então, para se organizar, muitas vezes eles batem palmas, dão gritinhos, ficam inquietos, não conseguem interagir. E a criança autista, ela tem uma dificuldade, a criança, o indivíduo autista, porque nós temos que pensar que essa criança um dia vai ser adulto.
Sim.
O indivíduo autista, isso nos graus mais severos.
Sim.
Existem diversos níveis.
Sim.
Às vezes é um grau mais leve, que a criança consegue ter a sua autonomia, consegue ter uma vida normal, às vezes até mesmo vai para a faculdade.
Sim.
Como existem crianças que não conseguem atar os próprios sapatos, calçar o sapato, vestir uma roupa, escovar os seus dentes, que é o que eu trabalho muito com os pais, diminuir a expectativa. Não te preocupa se teu filho está lendo, porque amanhã ou depois ele vai ser um adulto. É preferível que ele tenha individualidade e autonomia, porque amanhã ou depois ele vai ser um adulto que não vai saber ir ao banheiro, não vai saber se calçar e fazer a higiene básica diária de qualquer pessoa. Então, movimentos repetitivos, eles tendem a lamber as coisas. Bater muito, até uma habilidade, assim, ó, que eles têm uma aptidão muito grande para música, devido a essa capacidade que o som interage com eles. Existem crianças também que não podem com som de espécie nenhuma, assim como a luminosidade. Mas isso, eu sempre deixo claro que a gente traz um pouco dos sinais e sintomas, mas isso é muito específico de cada indivíduo.
Sim.
Assim como você vai reagir de uma forma, a mesma patologia que eu estiver desenvolvendo. Então, cada indivíduo é único, tá? Não identifica perigo. Muitas vezes parece que eles não sentem dor, mas eles não têm essa noção de perigo. Outra coisa, muitas vezes as crianças autistas parece que não ouvem, parece que são crianças que são surdas, tá? Devido a essa falta de interação.
Até tinha um caso, Isabelle, que eu pude presenciar, porque a gente foi para o interior, né?
Sim.
E nessa casa dos familiares aí, de uma pessoa que a gente foi lá visitar, de uns amigos tinha uma criança autista. E a criança, a todo momento, ela ficava inquieta. Ela ia nas coisas, mexer, ela queria mexer naquelas coisas, ela não falava nada. Aí os pais dela, às vezes, tinham que tirar, porque podia pegar em alguma coisa perigosa, por exemplo, mexer no fogo, né?
Sim.
E a gente notava isso que...
Eles não têm.
É.
Não, a grande maioria. E quanto maior a gravidade do transtorno, mais exacerbados serão os sintomas. Outra coisa, assim, a rotina. Se quem leva à escola é o pai e algum dia a mãe tem que levar... Vocês não têm ideia, às vezes a gente encontra crianças no supermercado que se atira no chão, que grita e diz, ai, que falta de laço, isso é birra.
Uhum.
Não, às vezes é uma criança autista, porque tu mudou a tua rotina. Tu tá interagindo com outras pessoas, tu tá num ambiente que tu nunca foi.
Uhum.
Então, isso é trabalhado sempre, assim, ó. Por isso que eu digo esses pré-julgamentos, esses questionamentos, quando nós fizemos a Machada, quando nós fizemos o cinema em outro momento, era para que as pessoas começassem a ter mais visibilidade. Outra questão, assim, ó, nós traremos, é importante eu colocar, antes de me aprofundar um pouquinho nos fogos, que na semana de abril, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. Nós faremos um seminário, estamos buscando recursos e intermediários com palestrantes para fazermos para a comunidade e para os profissionais e professores da nossa rede sobre o autismo, e daí encerraremos com uma machada, estamos previsto, ontem tivemos uma reunião, estamos buscando concretizar. Zizi, o que me preocupa assim, ó, como tem aqueles que possuem até mesmo outro transtorno associado ao autismo e tem uma hipersensibilidade à acuidade auditiva, sensível, vocês não têm ideia dos danos que é. Nós temos um grupo, eu recebo fotos, eu recebo vídeos de mães e angustiadas, preocupadas, porque eles quebram uma casa. Aí tu imagina um menino autista, um homem autista com mais de 90 quilos num surto. Das pessoas dizem, dá medicação. Gente, é um transtorno a nível neurológico, a nível cerebral. Não é como um transtorno que
eventual.
Em saúde mental, que tu mantém a pessoa medicalizada e ela vai estar simplesmente estabilizada.
Uhum.
Até porque um dos sintomas é tu ter acessos de raiva.
Uhum.
E repentino, sem um motivo aparente, porque é uma questão neurológica. Então vocês imaginem um homem com 1,80m, mais de 90 quilos, num surto aonde eu não posso tocar, porque eu não aceito o contato físico, eu não aceito o contato visual, que a gente sabe que psicologicamente olhando nos olhos da pessoa e se equiparando na altura dela e tocando aos ombros, isso é uma coisa psicológica comprovada, tu consegue acalmar a pessoa que está em pânico. Num autista tu não consegue tocar. E daí nós temos uma queima de fogos pirotécnica. Imaginem o estrago na vida dessa pessoa. Assim como um usuário em saúde mental e como essa pessoa que tu colocaste em outro momento. Então, assim, o que eu enfatizo é essa necessidade de nós mudarmos as nossas atitudes. Penso que, como nós falávamos anteriormente, que a queima de fogos é uma questão cultural, tem a festa do divino, ótimo. Mas a cultura, gente, está arraigada em nós, mas ela muitas vezes nos atrapalha. Em termos de saúde, nós somos o estado com o maior nível de câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de próstata, porque nós temos uma cultura machista, onde as mulheres não podem mostrar o corpo e os homens não fazem o exame de próstata porque tem preconceito. Então, nem sempre a nossa cultura é positiva. Eu acho que está na hora de começarmos a mudar o nosso ponto de vista e os nossos aspectos. Acho que a festa do divino não perderá seu brilho em função dos fogos. Pelo contrário, eu acho que talvez possamos incluir essas pessoas autistas ou com algum transtorno em atividades em que elas não podem participar e estarão reclusas em função dos fogos e do barulho exacerbado, enfim. Claro que eu me posiciono em nome da FAPAS e em nome dessa parcela dessas pessoas que precisam ser ouvidas. Também concordo e acho que é obrigação nossa, como ser humano, cuidar daquele animal indefeso. Eu acho que estamos buscando uma sociedade melhor, eu acho que está na hora de mudarmos os nossos conceitos. Isso eu me posiciono a favor e trago os aspectos positivos dessa proibição. E eu acho que está na hora de começarmos a mudar os nossos hábitos, porque nós temos uma sociedade em que não é nada inclusiva. Eu não posso deter inclusão e acessibilidade a pôr rampas em cantos de praça. Nós estamos muito longe de ter uma ação CPE inclusiva.
Sim.
Né? Porque isso está nos nossos hábitos, está nas pequenas atitudes. Então, eu, como defensora da FAPAS, trago aqui que os fogos para um indivíduo autista com um transtorno elevado e os sintomas exacerbados da sensibilidade da auditiva é um problema.
E muitas pessoas desconhecem que temos muitos autistas em São CPE,
muitos,
né?
Muitos. Ontem eu ainda recebi mais duas crianças. E a tendência é aumentar. Porque agora, em função de que estamos capacitando a rede, os professores estão sendo orientados, quando chega aquela criança de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, até 3 anos na creche, eles vêm para nós.
Uhum. E quantos têm e não têm o diagnóstico ainda, né?
Exato.
Quantos são, né? Fora isso, né, Isabela, a gente comenta aqui, aproveita aqui. Quem tem criança pequena, eu tenho bebê em casa. E é um horror, sabe? A criança se acordar naquele susto, naquele choro, naquele... Eu me assusto. Imagina uma criança que está em sono, que está dormindo, né?
Aí tu imagina um cardiopata, um idoso.
Exatamente.
Uma pessoa acamada com... Até mesmo assim, ó, uma pessoa que tem uma doença degenerativa crônica a nível cerebral. Tu tá vegetativo, mas tu tá percebendo o ambiente ao teu redor.
Sim.
E aí, eu já presenciei no hospital, eu já presenciei em uma instituição, o susto que a pessoa leva.
Sim, imagina. Sabe que no Réveillon a gente estava atrás do vidro para assistir os fogos de artifício com a pequena.
Sim.
E aí quando eu vi eram foguetes na janela. Aquilo foi horrível, porque para mim aquilo não tinha nada de festivo, né? Mas tudo bem.
Né?
Fechei a janela porque eu pensei, tudo bem, é Réveillon, deixa o pessoal. Não satisfeitos, as pessoas na rua que eu moro, 4 horas da madrugada do dia primeiro, depois que todo mundo já festejou, já está no final da festa, tirando foguetes, e aquilo dava na altura da nossa janela, que eu fiquei assim, ó, horrorizada com a falta de respeito das pessoas. Então, me diz, se não se regulamenta isso, o problema não é usar o foguete, o problema é que as pessoas não sabem utilizar, não sabem o momento certo de utilizar, não sabem respeitar um ambiente público, um ambiente urbano, um ambiente onde as pessoas dormem, onde as pessoas têm todas essas particularidades. Esse é o problema.
E assim, ó, nem entramos nesse consenso da falta de senso comum da maioria da população, mas a nível de saúde, nós temos em média 1.300 casos gravíssimos de pessoas que são indenizadas, de pessoas que perderam a vida.
Sim, já foram citados várias vezes aqui.
Agora, na Mabel, dois meninos jovens, um perdeu totalmente a face, foi trazido para Santa Maria, não teve o que fazer, ficou em UTI, mas não tinha condições, fora as mutilações, perda de membros, dedos, e uma questão que me preocupa muito. Se as pessoas querem questionar, eu acho ótimo que toda discussão desenvolve conhecimento, Zizi, mas tenha embasamento científico, tenha conhecimento do que está dizendo.
Não diga bobagem, né?
Até porque se nós formos pesquisar a fundo, a fábrica, a empresa de fogos de artifício, a grande maioria no Nordeste, em regiões mais pobres, utilizam de mão de obra escrava. De crianças e idosos, onde há uma armazenagem e manipulação incorreta da pólvora, que o índice de mutilações e mortes é elevadíssimo. Para quem não sabe, pesquisa. Então, além de que tu está subsidiando um comércio ilegal.
Sim.
Porque existem empresas legais, mas são uma minoria. Porque aqui, para nós temos a cultura dos fogos, mas lá no Nordeste é maior ainda. Então, assim, ó, pesquisa a fundo para tu ver que tu tá simplesmente atingindo outras classes de outras formas.
É, verdade. Tem aqui uma ouvinte colocando que o neto dela tem 3 anos, é autista e já colocou até fogo na casa. Uma criança de 3 anos, porque não tem essa noção
Não tem essa noção
perigo,
e consciência,
né?
Do perigo, do que é certo, do que é errado, né?
E no momento de raiva, de ímpeto, assim, né?
Sim.
Pode fazer qualquer coisa.
Pode.
Então, quer dizer, isso pode ser motivado por uma situação de estresse.
Sim.
Extremo.
Extremo,
né?
Até porque está mudando a rotina. Imagina um estampido, que eu não sei te precisar quantos decibéis é cada foguete, mas assim, a gente sabe que a audição é super sensível. a todos, imagina quem tem um transtorno e os animais que ouvem praticamente 100 vezes mais, sim, do que a gente.
Sim, exatamente. Bom, realmente é uma discussão assim, válida, mas é como a Isabelle disse, quando a gente for colocar coisas em rede social, quando a gente for falar, for opinar, que pelo menos tenha um embasamento para falar. Isso não faz, nós não temos, eu digo nós porque eu sou contra também, claro, né? Até exponho a minha opinião. E assim, ó, respeito quem é contrário, mas quando for contrário, tem argumentos. Tem alguma coisa que...
E respeito, né?
E respeito, porque os argumentos e as comparações que a gente vê são assim, ó, pueris demais.
E
né,
tu não, não te coloca, tu não aciona a tua empatia, tu não te coloca no lugar do outro em momento algum.
Exatamente.
Tu só consegue ver o teu aspecto e o teu ponto de vista.
Exatamente.
Só que tu tá lidando com uma minoria, com uma parcela que é indefesa.
Exatamente.
Né? Então, assim, eu acho que para mudarmos as nossas ações, eu me envolvo com inclusão e acessibilidade porque eu acredito no mundo melhor. Não é porque eu já passei por uma situação dessas. Porque a maioria das pessoas só se comove ou se mobiliza por uma causa a partir do momento em que tu tem um neto autista, um filho autista. Não. Eu, como profissional da saúde, educadora e simplesmente uma pessoa que está aqui para buscar mudar a realidade, me coloco à disposição de qualquer sim, setor, de qualquer serviço que precise para ser modificado. Então, eu acho que está na hora de mudarmos o nosso pensamento.
Exatamente.
Né? Com respeito. Com respeito. Se o cachorro do meu vizinho me incomoda com um latido, eu não vou atirar um rojão no animal. Eu vou lá gentilmente chegar no meu vizinho, por gentileza, tu podes pedir para que o teu animal pare de latir, porque está importunando, está incomodando, porque muitas vezes a pessoa está trabalhando o dia inteiro e nem percebe. Então, assim, ó, só que nós temos que ter educação, nós temos que ser pessoas gentis. Né? Já dizia o poeta, gentileza gera gentileza. Né?
Geralmente o cão tem, quando fica latindo insistentemente, alguma coisa tem.
Algum...
Né? Não é por nada. Então, é nesse sentido. Não é como uns dizem, conversa com o cachorro, ironizando. Na verdade, o cão ele tem que estar bem alimentado, tem que ter a água, não pode estar
acorrentado no sol, ou sozinho,
ou
abandonado.
Não pode ter maus tratos e negligência.
Ou talvez pode até tá sinalizando alguém entrando no teu pátio.
Exatamente. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração, né? Que as pessoas precisam analisar bem, né? Antes desses argumentos que a gente acabou ouvindo aí, enfim. Mais alguma coisa, Isabelle, com relação a essa questão?
Que não, assim, poderemos trazer em outros momentos, mas é que é um transtorno muito amplo, são questões muito complexas,
sim,
assim, para chegar, e tudo aquilo que eu expor em grande escala acaba a pessoa, às vezes, não, sim, armazenando, né? Aquilo
é
que é importante.
Tá bom. Muito obrigada.
Obrigada,
pela entrevista.
Agradeço.
Bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com a enfermeira Isabelle Ribeiro, representante da FAPAS, Associação dos Familiares, Amigos e Apoiadores dos Autistas de São Cepé.